deputados, muito bom dia a todos. Já temos quórum. O Sr. Deputado Carlos Reis vai assegurar a condução dos trabalhos por parte do PSD. Até ver. Muito bem. Bom, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aos Srs. Deputados, dar as boas-vindas ao Dr. Marco Capitão Ferreira, que é Presidente da IDD, Plataforma das Indústrias da Defesa Nacionais, e que vai ser ouvido nesta comissão a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Queria pedir à doutora Patrícia, se fosse possível, para pôr o Dr. Marco Capitão Ferreira visível, pelo menos, para que nós o possamos ver. Pelo menos para eu. Não, eu penso que é possível dividir em dois. Eu penso. Sr. Doutor, como está?
Muito boa tarde.
Gosto em vê-lo. Bom, mas então damos-lhe a palavra quando ele estiver a falar, mas isto assim é muito... Pronto, então, Sr. Doutor, vamos dar início à audição. A audição obedece à grelha que está aprovada no nosso regulamento, que é uma grelha que determina um período inicial de 5 minutos para o grupo parlamentar requerente apresentar o seu requerimento, a que segue uma intervenção de 8 minutos da entidade ouvida e depois uma intervenção de 5 minutos de cada grupo parlamentar com uma resposta individualizada da entidade ouvida com o mesmo tempo, depois uma segunda ronda pelos grupos parlamentares de 3 minutos, também com uma resposta individualizada da entidade ouvida para cada um dos grupos, seguido de intervenções de 2 minutos dos deputados que queiram usar da palavra para fazer alguma intervenção e que merecerá uma resposta com o tempo equivalente ao total das intervenções. Estamos a fazer esta audição com algumas dificuldades técnicas, pelo menos da minha parte, não consigo sequer ligar o meu computador. Eu pedi a compreensão de todos e pedia também o cuidado de não excederem os tempos que estão atribuídos e fazerem desse tempo a melhor gestão possível. Para dar início à audição, dá a palavra ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do PSD, para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados, os que aqui estão e aqueles que nos acompanham online, e cumprimentar, naturalmente, também o professor Marco Capitão Ferreira. A apresentação do nosso requerimento de 24 de setembro vem no sentido, vem no seguimento, aliás, da audição que ocorreu quando da nomeação para a administração das IDD e, naturalmente, que diz respeito ao posicionamento estratégico que esta sociedade, que vem integrar as participações de várias sociedades em que o Estado está envolvido e que constitui, de facto, um instrumento de concretização das políticas do setor da defesa. E essa importância revela-se decisiva, não só porque representa 3% do PIB nacional, mas porque tem, de facto, uma margem de crescimento enorme de futuro. Além de que, neste momento de grande dificuldade que vivemos, é importante que a economia de defesa sirva como uma alavanca, assim como outras, como uma alavanca futura para a nossa... Para o nosso país. Aliás, o engenheiro Costa e Silva, no seu documento que produziu para o Governo e para todos nós, aliás, no plano de recuperação, fala nesse cluster de defesa e a IDD é, de facto, um importante instrumento para a concretização desse plano. Além do mais, temos várias notícias, umas boas e umas más, que foram surgindo desde a data da última audição, que nos levaram a umas mais premonitórias, porque foi a 24 de setembro que apresentamos o requerimento e só depois algumas saíram, mas umas que têm a ver com o Alfeite e a sua situação, teremos a oportunidade de seguida de abordar mais em concreto com a administração também do Alfeite, mas há outras boas que são anúncios de contratos, tanto na OGMA como em outras sociedades participadas do Estado. Para não deixar ao professor uns 8 minutos com um plano, embora pudesse ocupar esse tempo com o plano que tem para a empresa que lidera, deixar aqui meia dúzia de itens que eu gostava, se possível, que pudesse abordar já nesta primeira intervenção. Primeiro, perguntar se a reclassificação para tipo A que foi pedida e que está nas finanças da IDD, porque é que o fez, se tem que ver com a reestruturação das 8 empresas e com a perda dos 12 administradores nessas 8 empresas e, portanto, agora há uma necessidade de juntar mais protagonistas para conseguir gerir esta sociedade. Isto tem ganhos financeiros grandes, até porque com esta integração as sedes acabam por ser as mesmas, as administrações ficam mais curtas e, portanto, admito que esta reclassificação tenha sido nesse sentido. Esclarecer também, porque faz parte das competências atribuídas pelo Estatuto a esta IDD, esclarecer em que medida é que, e passo a citar, se faz o apoio das operações de rentabilização de património na área da Defesa Nacional, nomeadamente no âmbito da execução da respectiva Lei de Infraestruturas Militares, perceber em que âmbito é que isto é feito, se há aqui uma substituição dos ramos ou não, e do apoio que os ramos davam, ou que há uma sobreposição, e o mesmo para a assessoria prevista para as transações de equipamentos militares no âmbito da execução da Lei de Programação Militar. Junto também a estas questões, outras que têm que ver com algumas ideias que o Sr. Ministro da Defesa Nacional deixou numa última entrevista, em que nos fala da abertura do capital a capital privado das participações do Estado. Refere que há a intenção em algumas empresas de aumentar o capital e noutras até de diminuir. Perguntar ao professor Mário Capitão Ferreira se já nos pode adiantar onde é que vamos reforçar e onde é que vamos diminuir o nosso posicionamento. Com certeza que vamos tirar daqui, portanto, exceção feita ao Alfeite, que, pelo que percebo, continua como o epicentro da indústria naval, mas em que não há uma intenção de abertura a capital privado, e perceber qual é a ideia do Sr. Presidente da IDD em relação à questão Alfeite, já que produziu algumas intervenções no sentido da necessidade de se recuperar do prejuízo que tem sido constante. Duas muito rápidas para terminar e muito concretas.
Peço que termine,
há uma injeção de 3 milhões de euros que foi anunciada para a IDD. Perguntar se já foi feita e para que servirá essa injeção e qual é a perspectiva nos próximos 3 a 4 anos da injeção de capital necessário para a IDD. Para esta primeira
muito
parte,
obrigado.
É só,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Marco Capitão Ferreira, eu pedia, se faz favor, que pusesse o Marco Capitão Ferreira em destaque no vídeo. Agora já o estamos a ver. Pronto. Sr. muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu pedia-lhe então que fizesse a sua primeira intervenção. Dispõe de 8 minutos para o efeito. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os demais deputados presentes, quer os que estão na sala, quer os que acompanham por via virtual, e também dar conta de agradecer a oportunidade a 20 dias de termos 6 meses de reestruturação da IDD Portugal Defense, a fazer aqui também um pouco o ponto de situação daquela conversa inicial ali antes do verão. Nós temos, obviamente, um desafio grande pela frente em termos de dar corpo à reestruturação que foi decidida em junho. Isso implica recursos, implica tempo, implica também a criação de determinados canais institucionais e, sem prejuízo da resposta concreta às questões colocadas, eu gostava de começar por dar conta aos senhores deputados e ao Parlamento de que nestes quase 6 meses, 5 meses e qualquer coisa, a IDD Portugal Defense tem, dentro daquilo que são as suas capacidades e da capacidade instalada, ela também não nasce de um dia para o outro, é um processo em curso, nós temos efetivamente assegurado a gestão das participações públicas, e eu acho que há um merecido destaque que o Sr. Deputado Carlos Reis fez ao facto de a OGMA ter celebrado um contrato muitíssimo importante, que aliás o próprio CEO da OGMA, em declarações públicas, salientou a importância da boa articulação com o acionista público, neste caso com o IDD, para o sucesso da OGMA nesta competição internacional. Eu julgo que talvez valha a pena dar a ideia daquilo que está aqui em causa e de um contrato que chega à OGMA completamente num momento de contraciclo e que significa a criação a prazo, quando o projeto estiver em velocidade de cruzeiro, de pelo menos 300 postos de trabalho altamente qualificados e que aumentará o volume de negócios da OGMA, quase 100% destinada à exportação, em centenas de milhões de euros por ano. Isto é o exemplo típico de um projeto que demora muito tempo a negociar, que carece de condições de articulação muitíssimo bem conseguidas, não só neste caso com a Defesa, mas também com o Ministério da Economia, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o AICEP, enfim, com uma série de entidades que são relevantes para a promoção de um projeto deste género e obviamente aqui no caso da OGMA, com a estreitíssima cooperação com a Embraer, cuja presença em Portugal e cujo papel no cluster aeronáutico é por demais conhecido. Obviamente que a atividade da IDD foi muito para lá disso. Houve uma série de dossiers que foram sendo tratados. Eu não vou elencá-los a todos porque seria muito para lá dos 8 minutos que me foram concedidos, mas gostava de dar destaque a alguns sem prejuízo de todos serem naturalmente importantes para nós. Em primeiro lugar, a conseguir introduzir a matéria da economia defesa no âmbito quer da internacionalização da economia portuguesa, e aqui sob os auspícios da Secretaria de Estado de Internacionalização e do Ministério da Defesa Nacional, está criado um grupo de trabalho conjunto entre o cluster AED, que agrupa uma série de empresas privadas do setor, o AICEP e a própria IDD, no sentido de integrar a economia de defesa no esforço geral de internacionalização da economia, mas também a sua inclusão enquanto matéria de relações bilaterais de defesa. A IDD preparou dezenas de documentos e participou em mais de uma dúzia de reuniões internacionais, ora no âmbito da NATO, ora no âmbito bilateral, ora no âmbito de visitas ministeriais, incluindo a matéria da economia de defesa também como uma matéria de política setorial de defesa. E é por aqui que, na complementaridade destes dois instrumentos, que se pode desenvolver o trabalho. Essas condições estão a ser implementadas e estão, neste momento, em curso uma série de diligências, exatamente também porque temos noção da urgência. Este projeto sempre fez sentido e já fazia sentido em junho do ano passado. Com a situação da pandemia e a gravidade da crise, nós sabemos duas coisas muito importantes neste momento. Primeiro, temos dados que indicam que este é um setor que, porque está ancorado em projetos de médio e longo prazo, com ciclos de investimento muito longos, é menos sensível aos momentos de crise económica, ou seja, resiste melhor do que a média dos setores, e também sabemos que reúne três características que, como muito bem o Sr. Deputado referiu, acabaram por, num trabalho que foi apoiado pelo Ministério da Defesa e pela Portugal Defense, acabaram por ser incluídos no plano de recuperação e resiliência para a economia portuguesa. É um setor que gera emprego qualificado, está numa área de elevado valor acrescentado e com muito potencial de exportação. Este é um setor que sistematicamente exporta 70% a 80% daquilo que produz. E, portanto, temos uma noção reforçada da importância e da responsabilidade deste setor. Como é evidente, nada disto faz sentido se não for para cumprir uma missão também ela da maior importância e que eu julgo que, enfim, na Comissão de Defesa não é necessário sublinhar isso, mas a importância de suportar as Forças Armadas para que elas possam não só cumprir aquelas que são as suas missões clássicas, digamos assim, mas também, matéria que tem estado muito na ordem do dia e muito presente na vida dos portugueses, as Forças Armadas em suporte do país quando há necessidades, neste caso de saúde pública, ou de apoio logístico, ou de apoio de planeamento até de atividades, e que tem, obviamente, de ser o foco principal das empresas da economia de defesa e também, obviamente, uma preocupação permanente no âmbito da Portugal Defense e da articulação que fazemos com o setor como um todo. Temos tido, aliás, a melhor recepção e as melhores relações com as chefias militares e com as estruturas dos ramos das Forças Armadas e com o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Com muitas reuniões de trabalho, alguns projetos na área da inovação que já estão a ser desenvolvidos. Isto para dizer que, dentro daquilo que são as condições que existem e que não são as ideais, mas enfim, imagino que nenhum de nós esteja sempre satisfeito com as condições que tem, gostaríamos de ter mais para podermos fazer mais. Tivemos também que pôr um pé em nome do interesse nacional e com muita rapidez em duas áreas que são estratégicas para o país. Uma delas é o espaço, e temos estado a colaborar, quer do ponto de vista do ecossistema. Quer do ponto de vista, eu termino em 30 segundos, quer do ponto de vista da definição da estratégia da defesa para o espaço e também destacaria como último ponto a área da cibersegurança. Eu tentarei depois, numa próxima ocasião, responder telegraficamente às questões. Peço desculpa de não ter agora tempo de o fazer, julgo que este apito que ouvi tem a ver com essa questão.
Muito bem. Muito obrigado,
Eu prometo não me esquecer das questões.
Sr. Doutor. Não, não tem
Obrigado.
problema, vai ter várias ocasiões e oportunidades para intervir ainda, de maneira que com certeza poderá responder às questões que ficaram por responder agora. Bom, vamos então dar início à ronda entre os partidos e para uma primeira intervenção de 5 minutos tem a palavra o Sr. Deputado.
Até ao fim daquela semana. Pois está bem, está bem. Só tenho que
Obrigada, Sr. Presidente. Estão a ouvir?
Faz favor, tem a palavra. Tem 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Estão a ouvir?
Estamos a ouvir muito bem. Pode falar, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da IDD, o professor Marco Capitão Ferreira, e os senhores deputados presentes na sala e que estão também online. E quero começar por agradecer a apresentação, que o Sr. Professor nos fez e que nos deu nota da importância desta nova estratégia das indústrias de defesa nacional. De facto, a existência de uma indústria de defesa é essencial, como o Sr. Professor também nos disse, para a autonomia e capacidade do cumprimento das missões das Forças Armadas. Referiu isso aqui na sua apresentação. E este setor, porque é um setor altamente inovador, pode contribuir para a criação de emprego qualificado e especializado e também contribuir, também como foi dito, para o aumento das exportações. Com a criação desta empresa, procedeu-se à consolidação da gestão das participações públicas do setor da defesa, permitindo à indústria assegurar a efetiva autonomia e capacidade do cumprimento das Forças Armadas e criar um instrumento de política pública capaz de responder aos desafios da internacionalização, apostando em clusters, nas áreas de construção e reparação naval, as comunicações, os sistemas avançados de simulação e treino e também, e que também referiu na sua apresentação, o setor aeroespacial. O Estado aqui definiu objetivos estratégicos para a IDD, enquanto entidade detentora destas várias participações das indústrias de defesa nacional. E aqui a questão que gostava de deixar é quais são esses objetivos e como irão ser operacionalizados. Gostava também de perguntar Quais são os novos desafios que se colocam a este novo modelo de gestão das participações do Estado nas indústrias de defesa nacional? Esta é uma reestruturação recente e gostaria de lhe perguntar que visão é que tem a IDD relativamente ao desenvolvimento da atividade empresarial e industrial das várias indústrias e empresas onde tem participações. E como é que estas atividades empresariais e industriais poderão beneficiar os novos instrumentos de financiamento, como a cooperação estruturada permanente, o Fundo Europeu de Defesa ou a Agência Europeia de Defesa? A missão da IDD é executar as políticas setoriais, como foi dito e bem, da defesa, e está mandatada para implementar projetos críticos de sustentabilidade deste setor na economia. E eu aqui gostaria de lhe perguntar que projetos críticos são prioritários para a IDD e qual o papel que a IDD terá na concretização desses projetos e na sua participação para atingir os objetivos que o Estado tem para fomentar precisamente a economia e defesa nacional. Ainda na sequência desta questão que lhe coloquei, gostaria de perguntar que relação estratégica será desenvolvida com a renovada administração do Arsenal do Alfeite, que já foi também referida, que é uma empresa que neste momento passa por algumas dificuldades, mas também, não só o Arsenal do Alfeite, mas também com a administração das outras participadas. E aqui também referiu na sua apresentação o domínio da ciberdefesa, por exemplo, ou mesmo o setor da aeronáutica. E para terminar esta parte, também referiu na sua apresentação que a economia de defesa é um pilar, de facto, do plano de estabilização económica e social. E nestes tempos de pandemia, de facto, a economia da defesa pode ser vista como parte integrante e estruturante do processo de recuperação da economia. O que é que representa este novo desígnio, este novo enfoque na dimensão da internacionalização da indústria de defesa e qual é que acha que será o impacto económico concreto que virá a ter para o país esta indústria de defesa e qual é o seu contributo para a recuperação económica do país? Para já era isto que eu queria perguntar, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Capitão Ferreira, tem a palavra, faz favor, 5 minutos para responder. Está sem som, senhor, tenho que ligar o microfone.
Peço desculpa. Estava a agradecer as perguntas da senhora deputada e a prometer ser mais disciplinado com o tempo, senhor presidente.
Então, também não foi assim tão mal. Faz favor.
Muito bem. Então, vamos ver. Tentando organizar por partes, eu vou talvez começar por uma parte que é para nós absolutamente fundamental. Que relação é que temos com a administração das várias participadas, incluindo a administração da Arsenal do Alfeite? É uma relação de permanente troca de informações e colaboração. Nem seria possível articular adequadamente a política pública para este setor se assim não fosse. O que lhe devo dizer é que na experiência que temos tido, no caso da OGMA, mas ainda mais acentuadamente face à atual situação da empresa, no caso da Arsenal do Alfeite, a sintonia entre as equipas de gestão é absolutamente total e a articulação é feita em permanência, porque só assim nos poderemos auxiliar uns aos outros na resolução daquilo que são, por um lado, problemas e, por outro lado, desafios. Eu gostava de aproveitar a ocasião de uma expressão que a senhora deputada utilizou para dizer que, efetivamente, a economia de defesa tem isto é, está estudado, é conhecido e noutros países europeus tem uma quantificação mais exata do que em Portugal. Essa é, aliás, uma das tarefas da Portugal Defensa, a qual também já demos início, juntamente com o Ministério da Economia, concretamente com o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia e em articulação com o Instituto Nacional de Estatística, começar a produzir indicadores concretos que nos permitam medir o efeito de arrasto que esta área da economia de defesa, porque é altamente qualificada e porque obriga as empresas a acederem a níveis tecnológicos muito superiores ao patamar do mercado civil, as deixam depois muito bem posicionadas e muito qualificadas para subirem nas respectivas cadeias de valor. Falamos da aeronáutica, falamos seguramente do cluster naval, em que não há nenhuma razão para não termos o mesmo otimismo que temos em relação ao cluster aeroespacial, assim se faça como se fez no cluster aeroespacial, uma aposta contínua e duradoura no desenvolvimento do setor. O mesmo se aplica naturalmente às comunicações, à simulação e treino, à chamada realidade virtual e aumentada, tudo áreas onde a engenharia portuguesa não pede meças a qualquer outro Estado-membro da União Europeia. E, portanto, é aqui que temos que assentar o desenvolvimento das nossas capacidades para suportar umas Forças Armadas que elas próprias estão a modernizar-se e, portanto, cada vez mais requerem este tipo de suporte muitíssimo avançado, e se ele não existir em Portugal, teremos que depender de terceiros para o ter, o que do ponto de vista do exercício da soberania não é uma boa solução, mas também este efeito de arrastamento sobre o resto da economia que é um dos objetivos principais da IDD, entrando também na resposta a essa questão. Nós temos muito claro que através de vários mecanismos, da criação de canais de transmissão de conhecimento entre as universidades, as empresas e os próprios ramos das Forças Armadas, que têm residente conhecimento vindo das operações, mas que transcendem muito o conhecimento operacional e com capacidade própria que tem que ser interligada com o que existe nas universidades e com o que existe nas próprias empresas. Eu chamo isto o PIB que está retido em secretárias. Existem ideias, existem conceitos, é preciso pôr as entidades a trabalhar juntas, e esse é um dos papéis, a valorização do conhecimento que a IDD tem como prioritário. Como é que isto se operacionaliza? Com recursos. A IDD precisa, efetivamente, ter recursos mínimos para poder cumprir com estas missões. Esse é um dos maiores desafios para o novo modelo de gestão, é a capacidade de criar um corpo técnico, não muito grande, mas muitíssimo especializado, que nos permita cumprir todas estas missões que nos estão confiadas. A visão para o futuro das empresas participadas varia muito em função de cada uma delas. Cada caso é um caso. Em todo o caso, essas visões estratégicas são construídas em articulação com as respectivas equipas de gestão e são construídas numa lógica de contributo dessas estratégias para cada uma das participadas para o desiderato mais amplo do desenvolvimento da economia de defesa, que, por sua vez, repito, funciona como um precursor para o desenvolvimento da economia nacional. Projetos críticos. Bom, infelizmente estamos numa altura em que não podemos escolher fazer um início de atividade, digamos assim, muito pausado ou muito faseado. Os projetos críticos são essencialmente aqueles que têm a ver com situações emergentes.
Eu pedi-lhe que concluísse, desta vez a minha campainha não se ouviu, mas eu pedi-lhe que concluísse tão cedo quanto possível, se faz favor, obrigado.
30 segundos. Para dizer que os projetos críticos são aqueles que têm a ver com situações emergentes, onde a nossa colaboração seja conveniente e útil, ou projetos que sejam essenciais para o desenvolvimento da nossa capacidade de exercício de soberania. E, portanto, estes são, no fundamental, os projetos que têm merecido alguma prioridade de atuação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD. Faz favor, 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos novamente, então. Sr. Professor, de facto não foi possível na sua apresentação colocar diretamente nenhuma das questões que eu fiz na apresentação do requerimento. Portanto, vou tentar agora concretizar novamente para nos podermos organizar. Aliás, o Partido Socialista, o deputado Cristina Jesus, também acabou por perguntar qual será o modelo de gestão e nós fizemos o requerimento exatamente para perceber qual é o modelo de gestão. Isso para nós é fundamental. E depois relembrar-lhe as perguntas que já deixei na intervenção inicial, relativamente à LIM e à LPM, que são leis de valor reforçado, como sabe, e esta assessoria e este apoio que a IDD dá, tanto na rentabilização das operações de rentabilização de património e nas transações de equipamentos militares, se é uma sobreposição ou não daquilo que os ramos já faziam, ou como é que vai ser, portanto, operacionalizada esse apoio e essa assessoria. Depois relembrar-lhe a questão da reclassificação da empresa, que pode incluir, na forma como nos vai explicar, o modelo de gestão, porque eu parto do princípio que, se nas finanças já temos pedidos de contratação, e eu já coloquei esta questão ao Sr. Ministro da Defesa, se há pedidos nas finanças de contratação, é porque há, de facto, um plano para fazer, um plano a pôr em prática. O Sr. Ministro respondeu-me na altura que seria um balcão único para apoiar as empresas, o que é positivo, mas se esta contratação se insere numa, se me permite, numa limpeza de casa, e não digo isto de forma negativa, digo de uma forma positiva, de reestruturar, não é? Está dentro do plano de reestruturação, ou não. Em relação ao Alfeite, também muito concreto, saber qual é a relação do Alfeite com as duas outras empresas participadas pela IDD, portanto, nomeadamente a Naval Rocha e a Empordef Engenharia Naval, e se elas vão ser utilizadas no plano, se há plano para resgatar, se me permite, o Alfeite, ou se o avançar, o agudizar das dificuldades no Alfeite se vos leva, portanto, IDD, a ponderar fazer um modelo, portanto, implementar um modelo parecido com aquele que é a estrutura societária na OGMA e, portanto, abrir o capital a privados e conseguir com isso, eventualmente, resultados diferentes. Também muito concretos, 3 milhões anunciados para a IDD já foram transferidos, não foram, e se foram, para que é que ele, onde é que eles vão ser gastos. Foi também anunciado, nos próximos 3 anos, 15 a 20 milhões, pelo Sr. Ministro, em investimento. Com os balanços limpos, presumo que seja mais fácil prever uma amortização dos valores investidos. Também lembro esta questão. E depois, também não menos importante, perceber onde é que pretendemos aumentar capital e onde é que pretendemos diminuir capital dentre as várias participadas. Claro que isto entronca tudo no modelo de gestão, que era aquilo que nós pretendíamos ver aqui, há de início, apresentado. Porque, com certeza, que estas questões são muito complexas, têm muita matéria, o tempo que temos é relativamente curto para o Sr. Professor poder explanar e, portanto, entendo que é um exercício difícil, mas sendo mais focado, portanto, no modelo de gestão, poderá esclarecer-me melhor. Até porque as boas notícias que eu na primeira intervenção referi, e neste caso falo da compra da Hungria em relação a duas aeronaves, falo do contrato da OGMA, são, e o Sr. Professor acabou por dizer isso, portanto, são contratos que demoram muito tempo a negociar, e eu presumo que também já viessem, ou já tivessem mais que 6 meses esta negociação e, portanto, não são propriamente vitórias, se me permite, desta nova administração. Com certeza que foram fundamentais para fechar os contratos, assim como o Ministério, mas que já são coisas que vêm de trás. Portanto, partir do início, do zero, e explicar-nos qual é o modelo de gestão nesta que é uma empresa hoje que pelo despacho 786, não é? Fica mais reforçada e tem uma centralidade muito maior na forma como se gera o setor da defesa em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira, tem a palavra, se faz favor, dispõe dos mesmos 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou tentar então agora chegar às questões e peço desculpa de não ter feito antes. O modelo de gestão da IDD Portugal Defense, aliás, já está indiciado no despacho que o Sr. Deputado fez referência e ficou consagrado na alteração estatutária que o acionista Estado aprovou no dia 29 de junho e que levou a que a IDD fosse reestruturada do ponto de vista de que o seu objeto social conheceu uma expansão muitíssimo acentuada, que obviamente obriga a reestruturar a empresa para dar resposta aos novos desafios. Estranho seria que a estrutura respeitante ao antigo desidrato e ao antigo objeto social da empresa desse por si só e sem mais resposta àquilo que é um objeto social com uma centralidade, adotando a expressão que usou e que eu acho muito feliz, com uma centralidade muito diferente para os vários dossiês. E tentando talvez entrar em algum detalhe, não há nenhuma, deixe-me dizer uma coisa, não há nenhuma sobreposição nem com os ramos das Forças Armadas, nem com outras entidades públicas, nem no que respeita aos programas da Lei de Programação Militar, nem no que respeita a eventuais intervenções, que até agora ainda não se colocaram, no âmbito da rentabilização de imóveis. A ideia é, ao invés, servir de, e daí ser uma função de assessoria, de servir de instrumento quando puder facilitar ou complementar aquilo que são as necessidades que vão sendo sentidas ao longo dos anos nas duas áreas, para rentabilizar melhor o património imobiliário da defesa, que tem características próprias. Os ramos das Forças Armadas, muitíssimo bem, tal como os serviços centrais do Ministério da Defesa, não têm uma vocação empresarial, estranho seria, a IDD tem, e pode ajudar a melhorar as condições em que o Estado rentabiliza esses imóveis. Ora, nos casos em que possa contribuir para melhorar, haverá seguramente uma articulação com os ramos ou com os serviços centrais, consoante a parte da lei que estiver a ser executada, no sentido de ver em que medida é que se pode ser útil, e isso tem sido falado, quer com os ramos, quer com as direções gerais do Ministério da Defesa Nacional, com quem mantemos as melhores relações e reuniões regulares, exatamente destinadas a fazer uma avaliação conjunta destas oportunidades. Quanto à reclassificação da empresa, essa é uma matéria que tem um histórico que tem a ver com a Impordef, e eu aproveito para dizer que, obviamente, que sim, o contrato de manutenção de motores na OGMA é um processo, um dossiê com muitos anos, inclusivamente passou pela Impordef antes da sua liquidação. Do lado do Estado português, tal como no K5, o compromisso e a parceria tem mais de 10 anos, os agentes ativos do compromisso nestas parcerias e nestes contratos vão mudando. O que é notável e o que é de saudar é que tenha havido continuidade de esforço e continuidade de aposta, com os frutos a começarem a chegar, que nos devem dizer, a mim pelo menos dizem-me, muita coisa sobre a importância da coerência e da resiliência também aqui na prosecução destes objetivos. Na defesa as coisas raramente são rápidas, e neste tipo de contratos de grande folgo, de grande duração e com investimentos bastante avultados, também costumam demorar o seu tempo. Quanto à classificação, a Impordef era uma empresa que tinha uma determinada classificação, decidida em 2012, aliás, e atendendo à complexidade da gestão destas participações. O processo de eventual reclassificação da IDD é matéria que compete às tutelas setorial e financeira, e, portanto, eu sobre isso não gostaria de me pronunciar muito mais. Tal como os pedidos de contratação, que têm a ver, obviamente, com a necessidade de dotar a empresa de meios humanos que lhe permitam cumprir os objetivos que lhe foram fixados pelo Estado. A empresa tem um plano de negócios aprovado pelo acionista, tem uma visão estratégica que resulta de uma visão da economia defesa, por um lado como catalisador do desenvolvimento económico em geral e por outro como condição de reforço da autonomia das Forças Armadas Portuguesas e da sua capacidade de cumprimento das missões de transmissões de interesse público. 30 segundos para dizer que a avaliação da participação e do reforço ou do não reforço de participação nas empresas é decidida caso a caso. Quanto ao Arsenal do Alfeite, é a única cuja resposta, para mim, é relativamente simples de lhe dar. Resulta do programa de governo que o capital da Arsenal do Alfeite se deverá manter 100% público e eu não tenho nenhuma orientação que contrarie essa definição que está feita e, portanto, para mim, é uma não questão. A recuperação do Arsenal não passará seguramente só por essa opção, passará por outras. Muito obrigado.
Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, aqui presentes e aqueles que estão online. E cumprimentar também o Sr. Presidente do IDD, o professor Marco Capitão Ferreira. Com a reestruturação da IDD, o Bloco de Esquerda pensa que, e enfim, isso também está plasmado, que a responsabilidade da EDD será de implementar uma estratégia para a promoção nacional e internacional da base tecnológica e industrial de defesa, portanto, com vista a desenvolver as capacidades nacionais nesta área, assumindo-se o nosso país como um produtor e exportador de tecnologia e serviços na área de economia e defesa, como até o senhor professor já aqui referiu, e tendo em conta dois objetivos primordiais, portanto, aumentar as exportações das empresas nacionais, que situam no mercado de economia e defesa e também criar, manter emprego altamente qualificado. E, como se sabe, são várias áreas que orbitam em torno da IDD, várias atividades, desde a aeronáutica, o setor naval, a robótica, a vertente da automação, as telecomunicações, a ciberdefesa, como o senhor Presidente aqui há pouco também referiu. O conjunto de questões que desejaria colocar são as seguintes. De facto, como estão a decorrer estes novos tempos de IDD, tendo em conta o seu curto espaço de tempo, no âmbito da sua reestruturação, quais as maiores dificuldades que se fazem sentir neste momento? Por outro lado, que influência real teve ou está a ter a pandemia sobre as indústrias de defesa? Ainda no âmbito do mercado da economia de defesa, se tem havido aumento das exportações no setor ou se tem havido diminuição nessa área. Por outro lado, qual é o setor que neste momento está a sentir uma maior projeção, portanto, se é a aeronáutica, o setor naval, as telecomunicações, a área espacial, e qual é aquele que neste momento atravessa mais dificuldades. Por outro lado, saindo agora destas questões, voltando aqui a focar a questão do Arsenal do Alfeite, como se sabe, está a atravessar grandes dificuldades. Parece que ainda não foram pagos os subsídios de Natal aos trabalhadores, penso eu. Pelos vistos, é a primeira vez que acontece na história do Arsenal ao longo do seu longo tempo de vigência. E daqui a pouco iremos ter até a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite. Desde 2009, na ótica do Bloco de Esquerda, os seus principais problemas derivam dessa data, com a constituição de uma sociedade anónima. O Arsenal, de facto, não se modernizou, está descapitalizado, serviu como uma espécie de ping-pong e de capricho, tanto pelo poder político como militar da época, em torno de vários governos, PS e PSD e CDS, portanto há uma grande preocupação que se vive neste momento no Arsenal do Alfeite. Senhor Presidente, no início do verão, em julho passado, relativamente à mudança de administrações, referiu que a empresa tinha acumulado um prejuízo de 6 milhões de euros nos últimos 2 anos e meio, e os anteriores administradores até criticaram as dificuldades de gestão por se tratar de uma empresa pública reclassificada, que estava sujeita a todas as regras de uma direção-geral e que o Sr. Presidente contrariou publicamente, a questão que desejaria colocar é se pode explicitar melhor esse ponto de vista. Portanto, a situação, de facto, agravou-se. Outra questão que queria colocar, ainda neste período de tempo, em que ponto da situação se encontra a relação entre a OGMA e a Embraer, tendo em conta que a OGMA, neste momento, está a trabalhar, portanto, a elaborar na produção, portanto, a construção do avião KC-390, como se sabe, Portugal vai adquirir, portanto, algumas aeronaves. Por outro lado, se o futuro dos trabalhadores da OGMA, na percepção do Sr. Presidente, está assegurado, esse futuro, e que influência, efetivamente, está a ter a pandemia no seio da OGMA, tendo em conta aquilo que estamos a viver, como sabemos, a indústria, portanto, da aviação tem sofrido um grande impacto nesta ordem, pelo menos a aviação civil, essa situação, essas dificuldades também se estão a sentir a nível destas indústrias de defesa no âmbito aqui da aviação. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Tomar Capitão Ferreira, tem novamente a palavra. Disponho de mais 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Como é que está a decorrer o arranque da IDD Portugal Defense reestruturada? Com muito trabalho, no sentido em que temos alguma assimetria entre aquilo que são as urgências, que o interesse público reclamam, e a capacidade de desenvolver o tal processo de reestruturação que nos permita capacitar a empresa para os desafios. Tirando isso, eu diria que as coisas não têm estado a correr mal. Quanto aos efeitos da pandemia sobre a indústria de defesa, nós fizemos um levantamento preliminar em cooperação com a Associação de Empresas do Setor, o Cluster AED, e o que conseguimos identificar é que as empresas ligadas a estas áreas, portanto a área da defesa, espaço, aeronáutica, naval, robótica, automação, enfim, são ecossistemas em que as empresas estão muitas vezes presentes em mais do que um, quando não em dois ou três ou quatro, têm resistido melhor do que a média da economia, é isto que conseguimos dizer, exatamente porque há contratos de longo prazo e exatamente porque são atividades com elevado valor acrescentado. Do ponto de vista das projeções para o futuro, este também é um setor que, por estar a resistir melhor à fase de crise económica, tem um bom posicionamento e uma responsabilidade acrescida em termos do contributo que possa vir a dar, e no chamado Plano Costa e Silva isso ficou bem patente, e ainda bem que ficou, do contributo que tem que dar e da responsabilidade adicional que tem, porque tendo um impacto, que é óbvio que o impacto existe, o impacto é expressivo, mas é um impacto, apesar de tudo, menos intenso do que na generalidade da economia portuguesa. E, portanto, isto coloca-nos numa posição de partirmos para um momento de recuperação económica com uma responsabilidade acrescida. Sofremos menos e, portanto, estamos em melhores condições de puxar pela economia como um todo. Para responder muito concretamente como é que eu vejo o futuro dos trabalhadores da OGMA, olha, a OGMA obviamente sentiu o impacto, especialmente do lado da aviação comercial, mas como é uma empresa que tem uma diversificação de atividades muito importante e que tem uma âncora na aviação militar, que nos anos em que a aviação civil está muito bem, a aviação de defesa pesa relativamente menos na atividade na OGMA, nos anos em que a aviação civil está mais constrangida, como é o caso do presente ano e em níveis sem precedente, a aviação de defesa acaba por ser um contrapeso que nos diz duas coisas importantes. Enfim, neste momento, até este momento, a OGMA tem conseguido manter os seus níveis de atividade, tem conseguido fazer uma gestão muito prudente da pandemia e, portanto, tem tido menos quebras produtivas do que seria de esperar. Quanto ao futuro, só deste contrato que falámos hoje virão mais 300 postos de trabalho para a OGMA, portanto eu estou muitíssimo otimista. Além de Portugal, já mais um Estado comprou o avião KC-390, esta é uma parceria com o futuro. Nós não participamos apenas na produção dos KC destinados à Força Aérea Portuguesa, Portugal é um parceiro no programa e, portanto, vamos participar também com um trabalho português, com engenheiros portugueses, com operários portugueses, com a engenharia nacional nas futuras vendas do avião KC-390. Por fim, e quanto à Arsenal, vocês, enfim, irão ouvir a seguir o Sr. Presidente da Arsenal do Alfeite, que dará obviamente todos os pormenores necessários, mas eu também acho que devo dizer duas outras coisas enquanto entidade que é a acionista da Arsenal do Alfeite e, portanto, responsável por, com a administração, analisar os desafios da empresa. Eu não me parece que os problemas da Arsenal resultem dela ser uma empresa pública, também não me parece que resultem de ela ter alguns constrangimentos que a tornam mais próxima de uma entidade pública, daquilo que ela é tecnicamente, que é uma entidade pública reclassificada e, portanto, sujeita a algumas regras às quais normalmente não se aplicam a empresas. Não me parece que nenhum dos fundamentais daquilo que são as dificuldades e os desafios que o Arsenal tem que vencer passem por aí. O que o Arsenal necessita é de um plano de reestruturação e de um plano de investimentos. E é nisso que estamos a trabalhar com a administração do Arsenal, literalmente todos os dias. Muito obrigado. E agora ouvi a campainha.
Muito obrigado. Há bocado não se ouviu, a culpa não foi sua, não foi do seu ouvido, foi mesmo, não entrou no sistema. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos dar início à segunda ronda, eu pelo menos não deteto aqui a inscrição nem do mais nenhum partido. Tem novamente a palavra para uma segunda intervenção a senhora deputada Cristina de Jesus, do Partido Socialista, que dispõe para o efeito de 3 minutos. Faz favor, senhora deputada. Tem que ligar o microfone, senhora deputada.
Sim, sim.
Só um bocadinho que...
Só um bocadinho que eu estou aqui com a minha colega no gabinete e já vamos conseguir. Ah, já. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada a si e à sua colega, senhora deputada.
Já está o problema resolvido.
É que estávamos as duas reuniões diferentes.
Reuniões, isto não é fácil, no gabinete. Bom, agradeço a compreensão do Sr. Presidente. Bom, eu gostaria de nesta segunda ronda, perguntar ao Sr. Professor o seguinte, na resposta que deu ao Partido Socialista, em relação à minha primeira intervenção, realçou a relação entre a economia e defesa e os centros de investigação e desenvolvimento das universidades portuguesas. Falou-nos no, e são palavras do Sr. Professor, no PIB retido na Secretaria. E eu gostaria de lhe perguntar como é que podemos, de facto, concretizar esta ligação e em que medida é que ela pode contribuir para desenvolver a economia de defesa. Depois, e em jeito também nesta segunda ronda, de tirar algumas conclusões de tudo o que aqui foi dito, gostaria que, caso seja possível, o Sr. Professor nos elucidasse sobre as principais, uma vez também falámos aqui muito do novo modelo de gestão, quais são as principais diferenças deste novo modelo de gestão estratégica relativamente ao anterior. E quais são os objetivos prioritários que ele irá tentar ou que ele irá concretizar no curto, médio e longo prazo, sabendo que muitos deles são a longo prazo, como o Sr. Professor já nos disse. Pronto, e era tudo da minha parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Tomar Capitão Ferreira, faz favor, dispõe de 3 minutos. Tem que ligar o microfone.
Eu peço desculpa, estava a dizer que agradecia à Sra. Deputada a oportunidade de voltar a um tema que não consegui desenvolver como gostaria. A ligação entre o PIB preso nas secretárias, enfim, é uma expressão que eu uso, que é autopejorativa, sou académico de carreira, só para dizer que, enfim, quando falo disso, falo também de mim próprio e dos meus colegas. Esta ligação pode ser feita de várias maneiras e eu julgo que ela terá que ser encarada dentro daquilo que na IDD Portugal Defensa é o chamado Pilar 1, ou seja, valorização do conhecimento. E aqui dentro nós vamos ter estruturas diferenciadas em função do tipo de projeto que estamos a abordar. Ou seja, a valorização do conhecimento pode-se fazer para projetos específicos, envolvendo as universidades e as empresas em projetos de investigação, por exemplo. Pode ser feito de uma forma mais orgânica, através da criação de um collab ou de outra estrutura que permita agregar e não esquecer aqui o conhecimento que reside nos ramos das Forças Armadas e que quanto mais se estuda e quanto mais se fala com as pessoas, mais impressionante é a capacidade e a vontade que existe de ver esse saber transformado em valor e transformado em produtos novos e em novas tecnologias. E, portanto, nós podemos ter participações casuísticas, caso a caso, podemos ter a integração num modelo orgânico de cooperação permanente, chamemos assim, entre universidades, empresas e os ramos das Forças Armadas, e há disponibilidade, nós temos tido contactos com várias, com vários stakeholders muito relevantes nesta área, e há uma grande abertura e um grande apetite por fazer isto acontecer, obviamente que é necessário algum tempo e algum dinheiro, mas também através, por exemplo, de projetos como a criação de um centro de desenvolvimento de startups na área da economia de defesa, que existe na generalidade dos países europeus e que em Portugal também faz sentido que exista, até porque faz a ponte entre a cooperação entre as universidades e as empresas e depois, digamos assim, a maturação até ao mercado desses novos produtos ou dessas novas tecnologias. E nós contamos ter um papel facilitador, embora, obviamente, deixemos a iniciativa às empresas de dizerem o que é que estão em condições de fazer e onde é que precisam de ajuda, deixar a iniciativa aos ramos das Forças Armadas de explicarem quais são as necessidades que precisam de ver satisfeitas e também deixar a iniciativa às universidades de dizer quais são as linhas de investigação que estão a seguir e onde é que acham que elas podem ser úteis face às outras duas perspectivas. E, portanto, o nosso papel aqui é de agregar, é de facilitar, é de coordenar, se quiser. Quanto ao novo modelo de gestão, objetivos, fazer crescer a economia de defesa, fazer crescer a resiliência das Forças Armadas e, de caminho, fazer crescer a economia portuguesa. É tão simples e tão complexo quanto isso.
Muito obrigado. Deputado Carlos Reis tem a palavra novamente. Tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando até nas últimas palavras do Sr. Professor, é mais complexo do que simples. E vou concretizar. O Sr. Professor disse que vamos aumentar as participações e diminuí-las caso a caso. Eu sei, acho que todos sabemos. Aquilo que eu já lhe perguntei duas vezes é, dentro das empresas participadas, onde é que temos a ideia de aumentar a participação e onde é que temos a ideia de reduzir a participação? O Sr. Professor pode-me dizer assim, bem, não está concretizado, não quer dizer, o segredo é a alma do negócio, eu percebo perfeitamente. Daqui a um ano posso estar a perguntar a mesma coisa. Mas é uma resposta. Agora, caso a caso, enfim, permita-me que lhe diga que não é uma resposta que satisfaça o PSD. Quanto aos 3 milhões, que também já perguntei duas vezes, que estavam previstos serem transferidos para a IDD, se já foram e qual foi a sua utilização. Dos 15 a 20 milhões anunciados em 3 anos para a IDD, se consegue acompanhar a ideia do Sr. Ministro da Defesa que a amortização poderá ser feita entre 4 a 5 anos. Quanto à questão do plano de negócios, acabou por nos dizer que entregaram um plano de negócio e, portanto, eu vou solicitá-lo e analisá-lo para poder chegar mais a fundo e resolver aqui algumas questões que não vi esclarecidas. Em relação ao balcão único, que já lhe falei, as 16 pessoas que estão nas finanças, para, portanto, o pedido que está para contratar, são todas para o balcão único que vai ajudar as empresas na área da defesa ou serão direcionadas para outro tipo de tarefas. Quanto à reclassificação, em que nos disse que não se queria alongar sobre isso, e a reclassificação é um tema que temos que falar com a tutela, é exatamente a mesma resposta que o Sr. Ministro da Defesa Nacional nos deu quando eu perguntei, quando eu fiz esta questão da reclassificação para empresas de tipo A. Se a professora permita-me, é presidente da IDD, se há uma reclassificação da empresa, eu presumo que o Sr. Professor é sabedor da mesma e a tenha pedido até, não é? Portanto, enfim, para terminar, uma questão muito concreta que tem a ver com o cluster aeronáutico que já aqui falou, que é fundamental para Portugal. A escola, portanto, pode-nos dar o ponto de situação da escola de pilotos, pensada, a desejada escola de pilotos em Beja, qual é o ponto de situação em relação a essa ideia, que eu considero uma ideia feliz e com futuro. Quanto ao Alfeite, mesmo para terminar, porque já me ia escapar daqui, disse-nos também que trabalha todos os dias, e presumo que sim, nessa ideia, até porque é o tema mais quente que eu presumo que tenha em mãos. O seu professor foi muito concretizador nas declarações que fez da última vez em relação ao Arsenal do Alfeite. Vou concluir, Sr. Presidente. Agora que tem uma nova administração em que penso que também confia, tem alguma ideia do investimento que é necessário fazer, já que entende que com o modelo privado Arsenal não necessita de funcionar com acionistas privados? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Tomar Capitão Ferreira, faz favor, tem a palavra novamente.
Muito bem, eu vou tentar novamente ir apanhando. O caso a caso, eu posso concretizar dois exemplos muito simples. No caso da ETI, e isso resulta, aliás, do despacho 780 de 2020, esta é uma empresa candidata à abertura de capital a um parceiro que possa ajudá-la no seu processo de internacionalização. É uma empresa muito ligada à área da simulação, da realidade virtual e da realidade aumentada. Agora, nós devemos procurar parceiros em momentos favoráveis do ciclo económico. A ETI é uma empresa equilibrada que produz e produz bem, exporta e exporta bem, tem uma excelente rede de parceiros que começa na Embraer, como tantas outras empresas em Portugal, e termina na americana Northrop Grumman, passando por tantas outras. Quanto a entradas, há uma ambição declarada publicamente e assumida de que a Portugal Defense possa tomar uma participação de capital, embora isto obviamente dependa da formulação de um plano de negócios e de uma aprovação das tutelas, para entrar num integrador para a área do espaço que se chama Magellan Orbital e que foi apresentado em Ponte de Sor no último Air Summit. E, portanto, isto são dois exemplos em sentido oposto. Um, onde admitimos reduzir a participação para entrar num parceiro estratégico. Outra, onde admitimos que possa fazer sentido, do ponto de vista da gestão da economia de defesa e dos interesses da defesa, também na área do espaço, tomar uma posição nesta empresa em particular, com a qual assinámos um MOU e agora há que desenvolver o processo. Quanto aos 3 milhões de euros de capital social, foi por falta de tempo e não por falta de vontade de responder. Já foram transferidos para a empresa uma parte desta verba, a outra está prevista para 2021. Ela destina-se essencialmente a suportar os custos da reestruturação, ou seja, do alargamento da atividade e de âmbito da empresa, que tem obviamente uma estrutura de custos bastante diferente da anterior. E esse aumento de custos corresponde também a um aumento de receitas, o que quer dizer que a IDD Portugal Defense é um projeto que nasce equilibrado do ponto de vista da exploração. Os 15 a 20 milhões não são para A IDD Portugal Defense, os 15 a 20 milhões são investimentos de curto prazo que a Arsenal do Alfeito necessita. E eu aproveito para dizer aqui que. Bom, tema mais quente, é um dos temas quentes que temos, que tenho toda a confiança na administração da Arsenal, e tenho falado menos da Arsenal, porque sei que vão ouvir a seguir o presidente da Arsenal do Alfeito, que melhor do que eu vos explicará que este investimento de 20 milhões de euros a curto prazo na Arsenal permite estancar os prejuízos que a empresa tem vindo a acumular. E, portanto, o payback deste investimento é muitíssimo rápido, tal como é muito rápida a capacidade de o executar. Por fim, quanto à reclassificação, repito, a Empordef era a gestora destas participações, tinha uma determinada classificação, a IDD não era e não tinha, e está colocada a questão às tutelas, que a devem apreciar livremente, de saber se à reestruturação e à soma na IDD de responsabilidades que vêm da Empordef, deverá ou não corresponder à reclassificação da empresa.
Muito obrigado, senhor doutor.
Muito obrigado,
Muito
eu.
obrigado. Senhor deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente da IDD as respostas à primeira intervenção. E agora, as questões que lhe queria colocar têm a ver também, o Sr. Presidente já falou nessa empresa que foi constituída e lançada em Pontessor, no âmbito da Web Summit, Magellan Orbital, que é a primeira empresa portuguesa especializada na gestão de satélites e que foi constituída e, pelo que sabemos, que enviará em tempo real dados úteis para negócios ligados ao turismo, à logística ou à aquacultura, mas também a atividades de proteção civil e defesa nacional. Sabemos que a IDD, portanto, é uma acionista dessa empresa, juntamente com outras, como, por exemplo, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, EFASEC, Omnidia e a Takeover. E que os acionistas da empresa deverão assumir, irão assumir participações iguais, segundo notícias que vieram a público. Portanto, isto tem a ver com a constelação de satélites. As questões que eu lhe queria colocar nesta área é se já foi definida a equipa de gestão desta nova empresa, qual o retorno para o país em termos públicos desta nova empresa, tendo em conta que a IDD, enfim, também participa, e qual é a relação em termos de parceria da IDD com as outras empresas, e que, enfim, que valor estamos a falar, portanto, dessa participação que a IDD irá realizar juntamente com as outras empresas. E quando serão lançados os primeiros satélites, se é que isso já foi estudado, já faz parte do projeto, é se o Sr. Presidente tem informações mais credíveis nesta área. E, finalmente, para finalizar, tem a ver com a PESCO, portanto, a cooperação estruturada permanente, embora noutra área, se também a IDD tem projetos nesta área. E em que ponto da situação se encontram esses mesmos projetos, portanto, no âmbito da cooperação estruturada permanente? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Dr. Mário Capitão Ferreira, tem a palavra, faz favor.
Ora, muito bem. Eu começava por dizer, começava pelo fim, a questão dos projetos PESCO. A IDD acompanha todos os projetos PESCO em que Portugal participa, através das reuniões de estruturas de coordenação no âmbito do Ministério da Defesa Nacional e onde estão presentes outras áreas da governação, e inclusivamente criou para esta comunidade da PESCO uma base de dados com o elenco de todos os programas em que Portugal participa e quais são as empresas que estão envolvidas. Isto já faz parte, aliás, do desenvolvimento do Balcão Único, e eu aproveito para fazer uma retoma de resposta que não dei anteriormente. Não, as vagas que estão pedidas não são todas para o Balcão Único, mas algumas são para o Balcão Único, uma vez que é um dos pilares fundamentais daquilo que são as missões que estão atribuídas à IDD. E uma das funções desse Balcão Único é exatamente maximizar a participação das empresas portuguesas, quer nos projetos PESCO, quer nas candidaturas ao futuro Fundo Europeu de Defesa. Também, desse ponto de vista, estes recursos humanos têm que ser especificamente qualificados para este efeito e servirão como uma one-stop shop em que as empresas portuguesas podem recolher apoio, colher ajuda na procura de parceiros internacionais, colher ajuda na própria gestão da burocracia deste tipo de fundos europeus, que às vezes para empresas menos experientes no setor pode ser um fator impeditivo de entrada e há aqui um serviço público que pode ser prestado de facilitar o acesso a recursos especializados que permitam vencer essa incapacidade ou essa falta de experiência de algumas empresas. Quanto à Magellan Orbital, eu não lhe posso adiantar muito mais do que aquilo que já disse, que é o que é público e que foi anunciado. Posso lhe dizer que as relações entre a IDD e os demais parceiros do negócio são, numa palavra, exemplares. Qual é o valor para a economia portuguesa? Eu julgo que é muitíssimo difícil de estimar com rigor. Tem dois valores fundamentais. Tem um valor transversal à economia, na medida em que o conhecimento gerado pela capacidade de capturar este tipo de imagens sobre a zona de interesse português, e recordo que ela abrange boa parte não só do Portugal continental, mas Açores e Madeira e tudo o que está associado à zona económica exclusiva. Aliás, os Açores são absolutamente instrumentais aqui em matéria de investimento na área de espaço. Quando é que serão lançados os primeiros satélites? Eu não sei dar uma data precisa, sei qual é o nível de ambição. Nós gostaríamos de ter o primeiro protótipo que terá que ser desenvolvido a partir do conhecimento que já existe nestas empresas, a partir de 2023-2024.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, meu.
Senhores deputados, nós chegamos ao fim da segunda ronda, vamos entrar na terceira ronda, para a qual os senhores deputados se podem inscrever. Eu só tenho a inscrição do senhor deputado Carlos Reis. Não sei se o senhor deputado Jorge Gonçalves tem usado a palavra, não. O senhor deputado Ilhão também não. Não sei se algum dos senhores deputados que está em videoconferência deseja usar da palavra, inscrever-se, o que deve sinalizar ligando o seu microfone, não havendo registros. Nesse caso, tem a palavra o senhor deputado Carlos Reis, que tem 2 minutos. E depois eu devolverei a palavra ao Sr. Marco Capitão Ferreira, Presidente da IDD, agora Portugal Defense, e não como está aqui na ordem de trabalhos, e que para concluir terá também os mesmos 2 minutos. Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na última intervenção, o Sr. Professor já respondeu aqui concretamente a algumas questões e, portanto, já estou satisfeito em relação a algumas matérias que coloquei aqui em cima da mesa. Já temos alguns números e, portanto, a questão das participações concretizou em relação a uma entrada a um aumento e a uma redução de capital e, portanto, a esse nível estou satisfeito. Vejo que, de facto, existe um plano de negócios, existe uma ideia daquilo que é preciso fazer. Há uma questão que ficou para trás, que é a questão da escola de pilotos do cluster aeronáutico que se quer criar em Portugal, e nomeadamente em Beja, e também perguntar, portanto, reforçar a questão em relação ao balcão único. Não sendo as 16 pessoas para o balcão único, elas terão, portanto, as que não são para o balcão único, terão que tipo de funções dentro da estrutura da IDD. A nossa obrigação enquanto partido político é ir acompanhando estes temas, e na área de defesa, como eu disse há pouco, a IDD é absolutamente central. Não vou colocar mais nenhuma questão, mas deixar apenas um desejo, talvez uma recomendação, é de que agora que se iniciou um novo ciclo, que há um novo começo, que há um balanço limpo, conseguirmos retirar daqui duas coisas essenciais. Primeiro, que o investimento do Estado seja amortizado e que depois a economia da defesa e as empresas ligadas a esta área consigam, de facto, até com as parcerias que aqui se foi falando de investigação e desenvolvimento, se consiga, de facto, criar o tal almejado cluster que da defesa que no início, na primeira intervenção, referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado.
Para... Chame-lhe só a atenção porque é a sua última intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado as simpáticas palavras. Tenho tentado, às vezes não há tempo para tudo. A Escola de Beja é um projeto que continua em curso. Nós temos estado em diálogo, quer com a Força Aérea, quer com alguns parceiros nacionais e internacionais, para o desenvolvimento deste projeto. Ele foi gravemente afetado na sua concepção, conforme vinha sendo trabalhada pela crise na aviação a nível mundial, mas com o empenho da Força Aérea, com o empenho destes parceiros com quem temos vindo a conversar, estou convicto de que há toda a viabilidade para que este projeto possa ser ressuscitado depois de ter sido gravemente afetado pela crise mundial da aviação, que não deixou de se repercutir na capacidade de algumas empresas de estarem presentes neles. O que é que as 12 pessoas vão fazer para além do balcão único? Gestão de programas para os ramos ou para o próprio Ministério da Defesa Nacional, onde isso possa maximizar o impacto na economia nacional. Pôr a funcionar o sistema de valorização do conhecimento, a gestão das startups, a gestão do collab, a agregação de tudo isso requer tempo. A criação de um sistema de recolha, transmissão e partilha de informação de oportunidades de negócio, não só para empresas estrangeiras em Portugal, como para empresas portuguesas no estrangeiro, que não pode deixar de ser feito, e, por exemplo, também assegurar a permanente manutenção de relações bilaterais, multilaterais e no seio de organizações em matéria de economia e defesa. Nos outros estados há mais IDDs Portugal Defense e é preciso ter um acompanhamento permanente, mensal, semanal, em alguns casos, de iniciativas em curso, de pedidos de informação que chegam ou de pedidos de informação que se fazem. E, por fim, também a própria matéria da gestão de participações recomenda que se tenha quadros qualificados capazes de nos ajudar a definir quais são as tais boas oportunidades de investimento que se refletem positivamente sobre os dois aspectos fundamentais. Retorno económico e retorno em matéria de soberania e que é o que procuramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bom, eu queria, em nome dos deputados da Comissão de Defesa Nacional e em meu próprio nome, agradecer ao Sr. Marco Capitão Ferreira, Presidente da IDD, a disponibilidade para estar aqui hoje connosco nesta audição e a disponibilidade também manifestada para procurar responder dentro dos tempos regimentalmente possíveis, a todas as questões que foram colocadas. A nossa audição está terminada. Nós vamos fazer uma pequena interrupção de 5 minutos para retomarmos os trabalhos às 4:30 para a audição do Dr. José Miguel Fernandes, Presidente da Arsenal do Alfeite S.A., a requerimento do PSD, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Até já, Srs. Deputados.
Dr. Miguel Fernandes.
Sim, sim.
Pode, por favor, ativar o seu vídeo, só para ver se o conseguimos ver. Eu não estou a conseguir colocar o seu vídeo em destaque. Oh, ok, agora já deve estar. Vou só tentar. Certíssimo, já estamos a vê-lo. Muito obrigada. Muito
obrigada. Nada, ao dispor. Até já. Thank you.